Bom, a gente conversa agora aqui no Tarde Nacional com o diretor do Hemorrio, Luiz Amorim, que vai falar sobre uma série de parcerias, né, que o Hemorrio está fazendo, está tomando, uma série de decisões, uma série de novidades durante esse período de pandemia, né, aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Luiz Amorim, tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes.
Doutor Luiz Amorim, a gente fala aqui sempre no programa sobre doar sangue, né? A doação de sangue não transmite o coronavírus. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro para a população, certo?
Certíssimo. Não há a menor possibilidade de alguém adquirir o corona doando sangue. A doação de sangue é absolutamente segura. Aliás, não só o corona, como qualquer outra doença, ninguém adquire doença nenhuma doando sangue. A doação, repito, é muito, muito segura, e nessa época de pandemia a gente tomou precauções adicionais, não em relação à doação em si, mas em relação a evitar aglomerações, a manter as pessoas mais distantes umas das outras, tudo isso para aumentar a segurança de todo o processo, a segurança de quem vem, de quem nos procura para doar sangue.
Luiz, a gente costuma ver aqui no Rio, né, que geralmente em épocas festivas o número de doadores cai assim muito, né? Tipo carnaval, vai chegando o carnaval, a gente tem que fazer campanha para as pessoas irem doar sangue. Vai chegando o final de ano, Réveillon, a gente tem que fazer campanha para as pessoas doarem sangue. E isso está acontecendo agora também, né? Até porque as pessoas estão com medo de circular na rua, né?
Isso sempre acontece, já é previsto, a gente já organiza campanhas com antecedência, mas essa não digo que pegou de surpresa, porque todo mundo já sabia que viria essa pandemia. Mas ninguém esperava, eu acho, que tivesse essas proporções, né, e que resultasse em tantos transtornos para toda a população, né, incluindo a decisão, né, a recomendação, que é muito, muito acertada, de não sair de casa, ficar em quarentena. Mas isso, claro, o preço disso é que as pessoas não conseguem sair para doar sangue também. Para doar sangue, na maior parte das vezes, não tem jeito, tem que sair de casa. E, além disso, quem quer sair, às vezes, tem medo, né? Quem quer doar sangue tem medo do deslocamento, medo do transporte cheio, e fora a dificuldade no transporte em si, né? A linha de ônibus foram reduzidas, então também não está muito fácil circular na cidade. O impacto fosse muito grande.
Uma coisa que as pessoas me perguntam, Glaucia, mas quem tem Covid-19 recebe transfusão de sangue, por isso que a gente tem que doar sangue? Não, não é por isso, né, Luiz?
Não, as pessoas com Covid-19, na maioria, não precisam tomar sangue, não necessitam tomar sangue. Claro que uma ou outra acaba tendo que precisar, mas não é por causa disso que a gente precisa de sangue. É porque isso continua acontecendo, os tratamentos de câncer, as quimioterapias, as cirurgias para pacientes também com tumores, as cirurgias cardíacas que são urgentes, os acidentes, as violências, tudo isso continua acontecendo, e tudo isso continua exigindo transfusão de sangue, e às vezes transfusão de sangue com uma quantidade grande. E a gente só vai conseguir atender com a doação de sangue. Pessoas lembrarem disso e doarem sangue.
Porque a gente está parado, preso, quer dizer, preso não, né? A gente está em pausa dentro de casa, mas a vida continua acontecendo, né? Ninguém está livre de ter um problema, como você disse, e ainda tem aqueles casos que realmente já são crônicos, que já precisam da transfusão de sangue. E eu acompanhei uma reportagem que vocês estavam mandando também equipes nos condomínios. Ainda está acontecendo isso, Luiz?
Sim, ainda está. Isso foi uma iniciativa que teve muito sucesso, né? Porque existem muitos condomínios grandes na cidade do Rio, mais de quase 1.000 condomínios de grande porte, onde mora muita gente. Mas os condomínios, durante os horários comerciais, ficam vazios, né? Só que agora, com a quarentena, todo mundo está em casa. Então, a gente teve a ideia de ir nos condomínios, um projeto chamado Hemorrio em Casa. A gente vai na casa das pessoas, do condomínio das pessoas. A gente monta a nossa estrutura de coleta móvel, de coleta itinerante, no salão de festas ou num outro salão que o condomínio destine, e aí as pessoas marcam a hora, basta descer na hora marcada, que é elevador, faz a doação e volta para casa. Então pode doar sangue sem descumprir a quarentena.
E se eu quiser agendar para o Hemorrio em Casa no meu condomínio, como é que eu faço?
Você pode ligar para o... mandar um e-mail para o e-mail coleta.condomínio@hemorrio.rj.gov.br ou pelas redes sociais, Twitter ou Instagram, @Hemorrio, ou ainda pelo telefone 0800-282-0708.
E vocês fizeram uma parceria também com o Facebook, foi isso, doutor Luiz?
Sim, o Facebook já é uma parceria antiga, né? O Facebook disponibilizou uma ferramenta em que a pessoa pode saber onde é que pode, o local mais próximo da sua casa para doar sangue, onde está acontecendo doação de sangue aberta naquele momento, que a pessoa pode procurar. Enfim, uma série de ferramentas para facilitar a vida de quem quer doar sangue.
Para a pessoa doar sangue, o que, que é necessário, doutor Luiz? Assim, as pessoas sabem, mas elas ficam com dúvida, né? Tem aquela coisa de, eu tenho que estar em jejum?
Não, ao contrário, a pessoa não deve estar em jejum para doar sangue. Só deve estar uma comida muito gordurosa, comer um churrasco, aquele churrasco que duram 4 horas depois de doar sangue, aí é complicado. Mas fora isso, a pessoa pode fazer sua alimentação normal, café da manhã, almoço, lanche. Não tem problema nenhum, a recomendação é que não doe sangue em jejum. Se chegar lá em jejum, a gente vai dar um pequeno lanche antes da doação e um lanche normal depois da doação. A pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. Né? O que é estar em boas condições de saúde? É sempre muito duvidosa essa pergunta, mas a gente pode responder pelo 0800, a pessoa pode ligar e perguntar, ou a pessoa pode entrar no nosso site, que é hemorrio.rj.gov.br, e lá tem a lista detalhada das condições que fazem com que as pessoas não possam doar sangue.
Agora, quanto a essa questão de saúde, né? Covid-19, em várias pessoas é assintomática, né? Como é que vocês sabem se a pessoa tem ou não coronavírus, ou isso não interfere na doação de sangue?
Não, isso não interfere. Nenhum estudo até hoje no mundo, na China, na Itália, na Espanha, nenhum caso de transmissão do coronavírus por transfusão foi identificado. O coronavírus é um vírus que está basicamente na respiração, né? No que a gente chama de trato respiratório, pulmão, brônquios, traqueia, boca, não está no sangue. Ele até, às vezes até pode estar no sangue, mas a quantidade é muito, muito pequena. Então não houve nenhum caso de transmissão do coronavírus por transfusão. Não há, infelizmente, ainda nenhum exame de sangue que permita detectar o coronavírus em doadores. Então nenhum país do mundo consegue testar seus doadores para corona. Mas provavelmente isso não é preciso, porque o corona não é transmissível por transfusão. Então, claro, a pessoa pode estar assintomática e ter o corona, isso não tem como a gente saber, mas a gente pergunta, já na porta de entrada, se a pessoa teve contato com alguém com coronavírus, com um caso suspeito ou confirmado, se viajou para o exterior, se teve contato com alguém que veio do exterior, e se tiver qualquer uma desses eventos, a pessoa não doa sangue. A gente nem pede para ela não doar, por uma questão de segurança, embora o corona não seja transmissível pelo sangue.
Mas é a segurança até para quem está lá dentro também, né? A gente tem que tomar todos os cuidados mesmo. O senhor falou de churrasco, aquele churrasco de 4 horas de duração. Quem bebe também não pode doar sangue. Quer dizer, quando você for doar sangue, você também não pode ter ingerido bebida alcoólica, ou não?
Nas últimas 12 horas, né? Tudo depende da quantidade. Né? A pessoa bebeu uma taça de vinho no jantar e vai de manhã doar sangue, isso aí pode. Tem as quantidades, né, que fazem que as pessoas possam ou não possam doar. Né? Tomou 4 garrafas de cerveja à noite, de manhã não dá para doar, tem que esperar mais tempo, esperar pelo menos 24 horas. E, claro, pessoas que bebem com frequência, que bebem grande quantidade diariamente, também, claro, se a pessoa não deve doar, aí não é nem naquela hora, a pessoa não deve doar sangue nunca.
Tá certo, então. Mais alguma coisa que a gente deva mencionar, doutor Luiz?
Não, Glaucio, acho que é isso. Agradecer mais uma vez a parceria de vocês, que sempre nos ajuda e sempre tem um retorno muito grande em termos de comparecimento dos doadores ao Hemorrio.
E também lembrar que quando a gente doa sangue, a gente está doando vida, né? A gente não sabe exatamente quem vai precisar daquele sangue num momento, mas a gente está exercendo o nosso lado cidadão, né? Exercendo o nosso lado solidário. Acho que num momento como esse, em que está todo mundo muito preocupado, né, com o que está acontecendo, não só no Brasil, não só no nosso Rio de Janeiro, mas no mundo, eu acho que a gente poder se ocupar, né, fazendo bem para alguém, vai fazer bem para a nossa cabeça também, né, Luiz?
Exatamente, né? É uma doação, a gente está doando uma parte do nosso corpo que é recuperada rapidamente, mas que vai ajudar a salvar pelo menos 4 vidas. Então, realmente, é uma sensação muito boa, né, de um bem-estar consigo mesmo e com o próximo, mas que não tem preço, né? Realmente não tem preço.
Luiz, só para a gente encerrar, você pode me repetir nas redes sociais, @hemorrio. O telefone é
0800-282-0708.
E aquele e-mail para a gente agendar o Hemorrio em Casa, coleta?
.condomínio emorrio.rj.gov.br.
Luiz Amorim, muito obrigado, uma boa tarde para você, até uma próxima oportunidade.
Que agradeço, boa tarde para você.
Obrigada. A gente conversou com o diretor do Emorrio, Luiz Amorim, falando com a gente aí, né, sobre doação de sangue nessa época de pandemia, né, nessa época que estamos rodeados pelo coronavírus. A gente volta já.